Mossoró, que ele não começou como primeiro e ele foi eleito, né, ali. Isso. Mas também Paulinho Freire, aqui, né, Carlos Eduardo era um prefeito de férias.
Prefeito de férias, é.
Isso. Né? Então, essas mudanças, elas acontecem. O fato é que Cadu Xavier é o único que tem a curva ascendente nessa eleição.
Pelo menos conhecido, né? A população ainda está conhecendo mais fortemente. Uh-huh. Né?
O percentual dele, do comecinho para cá, é mais crescente do que os outros
dois. Do que os outros,
é ele que
está
crescendo mais.
Ele desponta.
Deixa eu trazer aqui os recadinhos de coração que a gente sempre traz para quem vem para as entrevistas, né? Então, o Júnior Leão está dizendo: Larissa é pessoa forte, inteligente e capaz. Foi um acerto a escolha do seu nome muito para vice. Ela representará muito bem as mulheres e o povo do interior do Rio Grande do Norte. E quem está aqui também no chat, prestigiando a entrevista e tudo mais, é Clarissa Tavares.
Aí,
viu?
Clarissa.
Que a gente descobriu que é cunhada. Não é?
Exatamente.
Da pré-candidata Larissa.
Beijo, Clarissa. Ah,
é. Olha aí, Clarissa. Eu já cheguei aqui dizendo: vocês entrevistaram minha cunhada.
É isso. E ela está dizendo assim: ó.
E deixa eu agradecer a Júnior também, tá? Pelas palavras.
Tá bom. E ela diz o seguinte: Daniela, Thaísa, Daniel e Larissa juntos, o negócio fica melhor que já é. Beijo grande,
beijo.
Clarice. Bom, é isso. Alguma pergunta mais, porque
um
a nossa entrevistada tem horário,
a gente
viu?
A gente viu essa questão do Senado de Natália Bonavides em relação a Rafael. E aí, até que ponto Rafael atrapalha ou ajuda Samanda? Qual é a sua avaliação da chapa de Senado nesse grupo de vocês?
Eu acho que Samanda ajuda Rafael e Rafael ajuda Samanda. A gente vem, né, Thaísa, para uma eleição em que esse segundo voto se tornou assim muito importante, muito disputado, e que os pré-candidatos também passaram a ver com muito cuidado.
É verdade.
A gente recentemente viu, inclusive, pessoas entrando na chapa do Senado que não tinham a perspectiva, que não se falava, né, nisso. Então, eu acho que a gente tem que ir para a rua mesmo, time de Lula, Larissa, Cadu, Larissa, Rafael, Samanda, pedir esse voto, conversar com o eleitor e conquistar essa vitória. Eu acho que fica um time muito harmonioso, de pessoas que querem conquistar um espaço importante.
Você não acredita que Stevenson Valentim está reeleito, como se fala?
Eu acho que existe uma disputa em aberto, né? Vamos ver o que é que as coisas vão acontecer. Vamos ver como é que as pessoas vão encarar essa história de irmão e irmã junto na mesma chapa, não sei o quê, né?
Se ele continuar abrindo a boca...
É o próximo assunto, viu? Que agora a gente vai se despedir da deputada Larissa Rosado, ex-deputada, ex-vereadora também, agora pré-candidata a vice-governadora na chapa de Cadu Xavier. Muito obrigada,
Mas
Larissa.
A gente se despede, Dani, sem querer atrapalhar.
Tem um detalhe.
Dando parabéns para Larissa, que é aniversariante de amanhã.
Mesmo. Olha aí. Parabéns!
Tem bolo aqui
para
no...
ela!
Parabéns, uhul. Larissa! Tem bolo aqui, ó. Esse bolo veio aqui pra gente comemorar o aniversário do nosso superintendente,
pois
mas a
é.
Gente já tirou ele
já dividiu o bolo.
O bolo já é da
Ele perdeu o bolo! O bolo é de Larissa.
Vamos dividir. Gente, muito obrigada, viu, pela atenção e pelo carinho. Daniela, Thaísa, Daniel. Foi uma alegria participar aqui com vocês. É muito bom
obrigada.
Ter a oportunidade também, né, de conversar com a população do Natal. E hoje com a web aí, né, com o YouTube, a gente está falando com muita gente.
Como diz Thaísa, para o universo. Viu? Muito obrigada, Larissa.
E obrigada, eu vou comer um pedaço do bolo.
Claro,
né?
Óbvio. Claro. Sempre bem-vindo ao Tamo Junto. E é isso. Pausa no dial. Daqui a pouquinho a gente volta no YouTube. A gente tá ao vivo, viu, Larissa Rosado?
Tô ligada.
88 FM, a sua nova rádio universitária. 6:38.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$ 1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o Governo do Brasil, do lado das famílias brasileiras.
Agora ficou mais fácil ser Caurne. Um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caurne. Se você é servidor da UFRN e FRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça sua adesão. Caurne, agora e para toda a vida.
No dia a dia você pode confiar, a energia que está em todo lugar, no carro, em casa, no comércio também, na indústria faz o RN além, a Ponticat sempre presente, o RN vai no gás, 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 vai no gás.
Tamo junto.
Com Daniela Freire, Daniel Menezes e Thaisa Galvão.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Tá não. Tamo de volta, tamo junto, 6h41. A pré-candidata a vice-governadora está aí, ó, se despedindo aqui do Tamo Junto. Com meu bolo, amanhã é aniversário dela. Agora vamos falar sobre Natal, viu, minha gente? Porque as chuvas não param, não é, Daniel Menezes?
Eu tenho uma pergunta para fazer a respeito disso.
Pois não.
Eu ouvi a outra vez que só uma lagoa transbordou em relação, quando comparadas, 82. Se repetiu agora ou choveu um pouco da outra vez?
Parece que choveu um pouco da outra vez, né, Daniel Menezes? Foi muito mais, inclusive ontem. Tocou nesse ponto aqui, viu? Agora o seguinte, olha, a Prefeitura de Natal divulgou o seguinte, os dados acumulados do IMET mostram que o volume de chuvas acumulado neste mês de julho até o dia 20 já superou a média histórica da capital para o período. Nossas equipes da Defesa Civil e do setor de calamidades, das Centas, continuam atuando de forma integrada nas áreas atingidas, prestando assistência e garantindo o suporte necessário às famílias. O monitoramento das condições meteorológicas segue de forma contínua. A gente tem imagens de hoje, tá? Não são mais de sábado, do fim de semana que a gente tinha colocado ontem. Essas são imagens de hoje. Aí na Avenida Ayrton Senna, quem estiver no YouTube está assistindo, quem estiver no Dial, estamos contando para vocês que a Ayrton Senna, hoje, com a Avenida das Alagoas, ficou completamente intransitável. Significa, e era um lugar que não alagava
que
mais.
Mas significa que a lagoa transbordou, é isso?
Isso, a lagoa transbordou.
Exatamente naquele
ponto da lagoa, né? Transbordou. E já fazia um tempo que isso não acontecia nesse local, né, Daniel Menezes?
O ano passado não chegou a alagar. Mas o retrasado alagou que ficaram uns 15, 20 dias fechados.
Mas na chuva da semana passada, eles mostraram essa lagoa, uhum, e mostraram que ela não tinha transbordado.
Isso, eles comemoraram
problema,
isso.
A bomba tinha dado problema, mas eles colocaram
aquilo que
coloca quando para garantir a energia.
Ah, é uma bomba, não?
Gerador. Tinha colocado um gerador e o gerador tinha segurado a bomba. Então, semana passada não teve esse problema.
Não aconteceu dessa
vez,
Thaisa.
E aí, certamente, o gerador...
Infelizmente, quem mora nessa região ali, que tem que passar pela Ayrton Senna com a Avenida das Alagoas, está intransitável,
isso,
tá? Agora, tá?
E isso reflete, assim... infinitamente no trânsito da cidade, porque a Ayrton Senna é uma via de escoamento muito grande,
isso,
de Parnamirim para Natal.
Isso.
E aí as pessoas acabam indo para a BR, que já é muito congestionado.
É um problema histórico aí, né?
Isso.
Tem 20 anos ou mais,
ou
né?
Ou mais.
Por isso que não dá para dizer, todo ano a alegação é de que choveu muito,
eles estão alegando isso, a Prefeitura de Natal.
A alegação é a de que tem muito lixo na rua e tal. Mas o fato concreto é que chove todo ano, né?
Isso. Ó, quem está no YouTube está vendo também a situação da engorda de Ponta Negra. Minha gente, é assim, não tem mais jeito esse negócio, né, Daniel Menezes?
Eu fico com uma pergunta. Será que... Porque, assim, Álvaro disse que a engorda é um modelo de sucesso, né? Uma obra muito importante. Foi até exaltado, inclusive, por Ezequiel. Eu fico com uma pergunta. Será que ele vai implementar a engorda de Ponta Negra na barragem de Oiticica?
Será, Thaísa Galvão? Será?
Eu só
será?
Espero que não façam gargalheiras, porque eu não vou deixar, não.
Quem manda em gargalheiras é Thaísa Galvão, sou viu,
eu.
Minha
não
gente?
Não deixo fazer engorda em gargalheiras, nem a pau.
Agora pronto, quem estiver no Daio, né, a gente está mostrando para quem está no YouTube a situação de hoje da engorda de Ponta Negra. Ontem Thaís até chamou essa faixa de quê, Thaís? Aqui, ontem...
Istmo. É um novo ponto turístico de Natal. Natal agora tem um Istmo.
Porque
é
ela
essa linha,
faixa de areia
faixa
que divide.
De areia dividindo dois.
Agora que ele, né? Que ele então entendeu.
A ficha foi DDD,
né?
Aqui.
Então realmente está formada, sendo que um do lado é mar e do outro lado é esgoto.
Diga aí,
né?
Vamos começar a fazer um bloco de carnaval no Istmo. Diga aí como vai ser legal.
Exatamente. Olha
agora,
isso assim, aí, gente.
Sinceramente, eu tenho. É uma pergunta que eu me faço às vezes. Sabe assim, eu não sou uma pessoa que fui contra a engorda.
Não, ninguém aqui foi.
Eu acho que ninguém foi.
Se o tom da obra era para salvar a Ponta Negra, que era para melhorar a praia, eu sempre fui muito a favor. A gente só, eu só questionava, inclusive, eu fiz entrevista com o então prefeito, até que ponto estava tudo muito esclarecido, muito estudado, muito cuidadoso. Porque eu fico pensando assim, quando eu olho para Ponta Negra hoje, me dá uma dó. Eu fico pensando assim.
Ah, sim.
E se não tivesse feito? Tinha destruído Ponta Negra mesmo? Não tinha, não, gente.
Não.
Não tinha.
Da forma que a gente está vendo, não primeira tinha. Coisa, a primeiro slogan que eles usaram na pré-engorda para fazer a propaganda era: salva o Morro do Careca. O Morro do Careca vai cair. A Vossa Oroca já arrancou um pedaço da base do Morro do Careca, gente. Isso
não,
é de uma...
Não, e outra coisa, assim, vamos fazer para salvar o morro. Aí começou lá pelo outro lado.
Lá pelo outro lado, uma contradição enorme que o nosso entrevistado...
E aí, quando você vê essa imagem...
João Abner comentou aqui,
cadê?
Inclusive.
Cadê? Onde é que
volta
a gente...
aí um pouquinho a imagem,
bota
por favor,
morro,
Guilherme. Que a gente...
morro,
mostra o Morro do Careca.
Olha essa aqui. Eu não tenho noção de
distância.
De distância. Mas a maré tá cheia ou tá seca aqui? Tá cheia,
é,
né?
Eu acho que tá cheia.
A maré tá cheia. Será que tem 50 metros?
Não,
entre
jamais.
O que o que
jamais,
ficou
perdeu
estabelecido na obra é que quando a maré estivesse cheia, era para ter 50 metros entre
isso.
O morro e a água. E quando
foi
a maré tá seca, 100
sim,
metros.
É.
E a gente não está vendo isso.
Não existe isso na engorda de Ponta Negra.
Daí. Basta você botar a fita métrica e medir. Não precisa mais nada.
Exatamente.
Não precisa dizer que não teve saneamento. Não precisa dizer que está invadindo.
A drenagem.
Não, basta pegar a fita métrica e dizer tem 50, tem 100. Se não tiver, está errado.
E mais uma vez eu vou ressaltar. Ontem eu cheguei a chamar a atenção. Mas quem trabalha nessa localidade aí está saindo no prejuízo
isso.
Gigantesco.
Total. Essa semana, o que foi que essas pessoas aqui ganharam?
Nada, Thaís.
Para fazer a feira em casa.
Pois é, nada. As barracas estão dentro da água, que eles deixam a barraquinha montada do dia anterior para eu no outro só fazer abrir.
O pessoal
né?
só gosta de falar de pesquisa eleitoral, né? Mas vamos lembrar que a Fecomércio publicou uma pesquisa, eu vou recuperar isso hoje, né? Publicou uma pesquisa dizendo que essa obra aí, no modo como ela foi feita, iria adicionar aos cofres públicos 61 milhões de reais em aumento de arrecadação.
Não fala em 61 olha milhões, isso. Não, que eu me lembro logo do Banco Mar.
Ah, é mesmo?
Mas só em aumento de arrecadação de ICMS. Olha, gente.
Vamos trazer o presidente da Fecomércio
para cá? É interessante, vamos.
Com ele,
anotem aí, produção.
Os comerciantes estão reclamando. Não,
sim,
não tem ninguém
reclamando.
Dizendo o contrário.
Ah, os pescadores não foram ouvidos, né? Que eles afirmam que foram ouvidos.
Acabou
não foram
surf,
ouvidos.
Acabou pescaria.
Acabou escolinha de surf, não tem mais.
Acabou comércio, acabou tudo.
Tudo, né? A gente só tem aí, tirando os grandes restaurantes que ficam ali mais próximo do morro, que ainda conseguem. Estão tendo prejuízo, com certeza.
Eu conversei com alguns comerciantes, uma vez que eu fui andar no calçadão, né? E eles me disseram que as pessoas estão indo para Parnamirim.
Isso, para as praias de Parnamirim.
Isso,
Cotovelo, Pirangi.
Isso,
exatamente,
isso.
Estão saindo.
Quem
principalmente
tem
quem surfa também
quem
não surfa mais aí.
Tem possibilidade, né? De ir, tem carro,
a
mudou completamente
tem
a cara.
Cotovelo, então,
exatamente, mudou completamente a cara de Ponta Negra. É. Não é mais a mesma Ponta Negra.
E mudou para pior.
Pra pior.
Não foi.
Se tivesse
não foi.
Pra melhor,
se
né,
pelo menos tivesse feito igual o Vini Júnior mudou para melhor, não foi a cara dele?
Eu achei que perdeu um pouco da identidade dele. Mas aí
é outro... pra mim, Virgínia disse assim: homem, você é feio.
Pareceu um pouco isso. Pareceu, eu confesso que eu não gostei muito. Olha aí, gente, as imagens. Quem tiver no YouTube está vendo as imagens do Morro do Careca sendo afetado diretamente pela maré e pela vassouroca que se formou com as chuvas.
Olha o que tem no Morro do Careca. Então, assim, como é que você...
Ah, imagens de sábado, tá, gente? Aí.
De sábado, isso. Então. Mas
dá no mesmo, tá valendo, tá? Tá valendo.
E, assim, eu penso que...
Olha que tristeza.
É uma tristeza.
Eu li os relatórios do TCU e dos outros órgãos. Pelo que eu entendi ali, já era necessário fazer uma reposição de areia aí, pela situação em que Ponta Negra
se
encontra.
Sim, eles já perderam a porcentagem,
Eles perderam, alguns falam em 33%, outros falam até em 40%.
Essa reposição de areia custaria quantos?
Isso aí custa dinheiro. Porque, assim, toda engorda precisa de reposição. Nessa aí, nesse caso, ela deveria passar por uma reposição daqui a 10 anos.
Ah, 10 anos, achei que eram 7, mas 10 anos ainda é pior. Acho que 7, né?
A partir de 7 anos eles iam estudar, mas até 10 anos ela valeria.
É igual casamento, tem a crise dos 7, aí na crise dos 7 tem que botar mais areia.
Aí aqui foi o quê? Um ano.
Agora...
Um ano só, já precisou.
Exatamente.
Vamos dar a pauta?
Será que se tivesse feito o saneamento antes?
A drenagem
estaria desse jeito?
Provavelmente não. Segundo o professor João Abner, que esteve aqui já duas vezes, especialista em drenagem, disse que é o que falta.
E eu li
né?
o relatório do MPF, lá está dito claramente que a explicação da prefeitura para os procuradores foi a seguinte: olha, a gente acelerou a obra e começou a colocar areia, porque senão a draga iria embora. Ela chegou aqui de forma antecipada, fez pressão, inclusive no momento da campanha, a gente não pode esquecer disso.
Isso, perfeito.
E eles deixaram para fazer a drenagem depois. Por isso que o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional reteve parte das últimas parcelas dessa obra, porque eles não seguiram o projeto.
Que eles ficam cobrando como se fosse um problema do governo federal,
não,
que
não
tem mandado dinheiro, porque é adversário
político. Eles não seguiram o projeto.
Né?
O projeto não foi executado.
Pois
o projeto é planejado, João Abner também disse isso aqui, eu li lá. Deu para entender. O projeto planejado não foi o executado. É um dos grandes problemas. E o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, a FUNPEC, que faz o acompanhamento, e as instituições pediram os cálculos de queda, de intervenção, e até hoje eles não entregaram.
Pois
até
é.
Hoje
gravíssima
eles não entregaram.
A situação da engorda de Ponta Negra, 6h52. Para encerrar o nosso programa de hoje, a gente tem aqui um assunto que eu e Thaís ontem a gente antecipou um pouquinho, né? Que foi uma entrevista do senador Stevenson Valentim à 96 FM ontem, ao programa Meio Dia RN, né, Thaís Galvão? E ele foi entrevistado. A gente tem dois cortes dessa entrevista, dois cortes que chamaram muita atenção, né, estão circulando bastante. Vamos colocar aí o primeiro corte e depois a gente contextualiza para a nossa audiência. Solta, Guilherme Filippo.
Notícia semana passada que sua primeira suplente será sua irmã. Isso não é uma contradição, senador?
Foi no passado. Hoje já não é mais. E eu nem decidi ainda, porque tem três nomes. Se eu for pensar pragmaticamente, como político, na escolha de um suplente, o suplente ele tem que ter voto ou ele tem que ter dinheiro? Dinheiro para irrigar a campanha, tem que ser um empresário muito rico, ou tem que ser alguém que desloque voto para o candidato. Ninguém leva em consideração a confiabilidade de ter uma pessoa na cadeira que dê a tranquilidade de uma ausência de um senador ou de quem ocupe aquela cadeira para que ele possa partir por uma outra demanda. Entendeu? Uma vez eu pensei a questão da algo que é nocivo, que hoje eu vejo que não é tanto, que é a questão do nepotismo. O nepotismo. Se você tiver uma pessoa bem na sua família, que trabalhe bem, quer dizer que não possa ser empregado no setor público.
Surgiu a notícia semana passada que sua primeira suplente...
Atenção, Thaís e Daniel Menezes, Stevenson Valentim, agora é a favor do nepotismo. Vocês entenderam
isso?
Não
é mais nocivo.
Não é mais nocivo, ele disse que é a favor do nepotismo.
Deixa bem claro.
Gente, o que é isso?
Eu assisti a entrevista hoje, né, à tarde, cortando o cabelo. Eu fiquei
sem... Você cortando o quê?
Cortei não, passei a máquina, né? Desde a pandemia eu faço isso, aí... Minha mulher disse que eu não ficava feio, eu acreditei. Né?
Pronto, óbvio.
Mas, gente, eu assisti a entrevista sem acreditar na quantidade de absurdo que ele fala. É, assistam toda a entrevista.
Verdade, eu assisti.
Não é só isso que está
não,
lá.
Não.
Ele disse que eleitor de esquerda não sabe votar, que não tem consciência, que só quem vota é direita ou da direita.
Ele admitiu que o dinheiro dele de emenda é para custeio, pra, não é para construir custeio, hospital.
Custeio. E assim, ele diz abertamente, primeiro, que ele já se coloca como eleito.
Ah, vamos colocar outra parte? Porque ele simplesmente se anuncia adversário, provável adversário do próprio pré-candidato dele, a governador, que é Álvaro Dias. Vamos ouvir Stevenson Valentim sobre governo em 2030.
Essa continuidade seria Stevenson 2030 governador?
Pode ser. Pode ser, porque em 2022 eu fui impedido, né, de concorrer, porque eu não tinha segurança de concorrer com tranquilidade, sabendo que meu suplente não era aquela pessoa que foi escolhida por mim, não era uma pessoa de confiança e credibilidade. Zé, tem três nomes que tá aí. São dois empresários do Sul, um do Espírito Santo, um mega empresário, que apareceu no meu gabinete me oferecendo recursos para a campanha, e um outro também da aviação, de transportadora de aviação, que também me ofereceu recursos para ter o boto. O que eles querem é o acesso, né? É o acesso de um boto na suplência, não para ocupar a cadeira, não para ser o senador da República, mas para destravar pautas dentro do Congresso e até os ministérios, utilizando do cargo de suplente de senador.
Algumas considerações. Eu acho assim.
2 minutos para cada um.
Ele já entra na campanha de Álvaro Dias constrangendo.
Total.
Talvez.
Entra como adversário.
Talvez seja exatamente, Dani, porque ele estava de preto no lançamento, no evento do PSDB. O dress code lá de preto disse tudo. Ele entra para constranger Álvaro Dias. Ele não entra para apoiar, ele entra para constranger. Eu sou você amanhã. Eu tenho condição de. Vou ficar aqui por perto de você, mas vou lhe derrotar daqui a 2 anos. Eu não entendi quando ele disse que em 2022 ele não teve
condições.
Ele foi impedido. Não foi impedido, ele foi candidato. Ele foi candidato a governador. Talvez ele deve ter tido uma candidatura que ele não quis fazer campanha, porque com medo de perder. Outra coisa que me impacienta é assim, eu tenho que botar uma pessoa minha para. Por quê? Porque se ele fosse governador, aí ele quer ficar com o governo e com o Senado.
É isso, ele deixou muito claro.
Pois é, mas ele disse descaradamente, ele não era essa pessoa. E descaradamente ele disse que quer ser governador e senador ao mesmo tempo, porque a irmã dele. Aí ele disse, não, mas não precisa ter competência, porque eu também não tive. Isso. Ele deixa bem claro que a irmã dele não tem competência.
Essa é a pior entrevista de Steve
ele
nos últimos
deixa
tempos.
Bem claro que a irmã dele não tem competência. E outra coisa que ele fala, ele deixa bem claro que tem dois empresários querendo comprar o mandato dele.
Isso.
E ele acha
exatamente.
Nem do Rio Grande do Norte são.
Não, e ele foi descarado nessa hora aí, que foi
natural,
o final aqui no
acha
nosso
natural, corte. Acha natural o nepotismo, acha natural tudo que era nocivo, não é mais.
Não, Daniel Menezes. E assim, eu até fiz uma pequena postagem, vou ser bem breve aqui, ó. Ele já se dá como eleito, muito claramente. Vai colocar a irmã como suplente, porque vai ser de sua confiança. A partir disso, em 2030, ele é candidato, pode ser candidato. Aí das duas, uma, porque é teoria dos jogos. Ou Stevenson não acredita na vitória de Álvaro, ou então acredita, mas acha que ele não vai fazer uma boa gestão. Não tem outra opção aqui, está desenhado.
Ele nem vai esperar ele fazer uma boa gestão, ele já vai ser adversário do começo, mostrando que a
já
gestão
é
vai ser ruim.
Já é adversário, gente.
Ele já vai começar a dizer
que não é a primeira vez. Ele já disse isso no PL, quando o Álvaro se filiou ao PL, ele disse isso.
Naquele evento que a gente comentou aqui, que ele disse, não sou bolsonarista, e ainda insinuou isso aí. Aí aqui só uma pergunta aqui do Marcelo Almeida. Boa noite, Dani. A irmã do senador Stevenson Valentim é Anne Kelly Valentim, que recebeu o auxílio emergencial do governo federal?
Isso, exatamente.
Exatamente ela.
E que ele
constrangeu,
ele,
né?
Constrangeu, ele gravou um vídeo com ela, ele disse que ia pegar os R$600 que ela recebeu e entregar ao ministro, porque ele não concordava, porque ele nunca tinha dado cargo público para a irmã, porque a irmã não tinha por que ter cargo público.
E agora quer que ela tenha, né?
Gente, vamos nos lembrar que Stevenson se elegeu dizendo que ia fazer seleção para ocupar os cargos do mandato dele. Pelo amor de Deus.
Duas pessoas que eu conheço que passaram nessa seleção nunca foram chamadas.
O pessoal não lembra disso, não. Vai, relembra aí rapidinho. Tem
mas
tempo.
É isso. Ele prometeu uma seleção e disse assim: não
no
vai ser.
No primeiro mandato, tá, gente?
É. Não vai ter nenhuma indicação
não,
política. Vai ser tudo técnico.
Ele
gente,
tanto tempo.
Gente, ele abriu um edital. Eu lembro
isso,
disso, porque as pessoas se inscreveram acreditando
exatamente.
De fato tal, que ele pois iria escolher tecnicamente.
Agora, sabe onde ele aprendeu essa história de botar a irmã para ser. Pra ser
ele disse. Ele disse também.
Columbre,
ah,
né?
O Davi é o Columbre. Ele deu uma. Não,
eu quero ver ele dançando aquela dancinha de Alcolumbre.
Vamos aguardar. Ele já está fazendo como é, Thaís? É Popeye, né, Thaís?
E uma questão
vamos
lateral.
No blog de Thaís.
É impressionante o tamanho dele. Eu treino há 10 anos. Não fico nem a metade desse tamanho.
Se Raposinha tivesse aqui, ah, você ia tirar
ver se
onda com você,
botar,
viu?
Botar esse vídeo, eu ainda fico falando aí pra
dá
você.
Tempo, acho que dá. Ele tá grandão, é, Daniel Menezes?
Não, eu não vou dizer que ele precisa fazer um exame de testosterona para saber se ele tem testosterona artificial circulando no corpo dele.
Vigi,
mas, naturalmente, você não fica desse tamanho, não, viu?
Não chega, não, né? Naquele nível.
Eu nunca vi.
Mesmo treinando todo dia, pegando muito peso.
E olha que eu treino em academia desde adolescente.
É igual a mim.
Deixa eu ver se é esse.
Thaís, esse vídeo vai para amanhã, viu?
Ai,
7 horas.
Deus, 7 horas.
Thaís Galvão.
No Instagram, @Thaís.
Mas amanhã vamos mostrar amanhã. Esse assunto
isso,
rende muito
isso,
ainda de Stevenson.
Rende.
Beijo, gente.
Engraçado.
Até amanhã.
Até amanhã.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau. ZYD522. Rádio Universitária FM. 88,9 MHz. Ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil. Acelita, informa a hora certa. 7 horas. 88 FM, a sua nova rádio universitária.
Do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 21 de julho de 2026.
Vamos aos destaques na Voz do Brasil.
Brasil continua fora do mapa da fome, segundo o relatório divulgado hoje pelas Nações Unidas.
O documento aponta ainda que o país reduziu a insegurança alimentar severa. Márcia Fernandes. A proporção da população brasileira que não tem renda suficiente para consumir a quantidade mínima de calorias para uma vida saudável se manteve abaixo de 2,5%. O indicador é utilizado para apontar se o país está no mapa da fome.
Portaria regulamenta o trabalho no comércio durante os feriados.
Norma estabelece que o funcionamento nesses dias vai depender de negociação coletiva. Gabriela Noronha.
Na prática, o acordo impede que as empresas escalem funcionários nos feriados por decisão unilateral.
E vamos falar também do Julho Amarelo, mês de conscientização sobre hepatites virais.
Saiba mais sobre a doença, a importância do diagnóstico precoce e o tratamento oferecido pelo SUS. Graziele Bezerra.
Todos os anos, mais de 1.300.000 pessoas morrem por complicações causadas por algum tipo de hepatite.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, divulgado hoje, estima uma queda da fome no mundo.
Em 2025, eram 645 milhões de pessoas, quase 14 milhões a menos quando comparado ao triênio encerrado em 2024.
E de acordo com o documento, o Brasil registrou redução da insegurança alimentar severa e continua fora do mapa da fome.
Isso significa que o país manteve abaixo de 2,5% a proporção de quem não tem renda suficiente para consumir a quantidade mínima de calorias para uma vida saudável.
Segundo o relatório O Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo 2026, o Brasil segue fora do mapa da fome. O documento, elaborado em conjunto pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, Organização Mundial de Saúde, Fundo das Nações Unidas para a Infância e outros órgãos ligados às Nações Unidas, foi divulgado nesta terça-feira. A proporção da população brasileira que não tem renda suficiente para consumir a quantidade mínima de calorias para uma vida saudável se manteve abaixo de 2,5%. Esse indicador, chamado de prevalência de subnutrição, é utilizado para apontar se o país está ou não no mapa da fome. O relatório também apontou a diminuição da insegurança alimentar severa, que chegou a 0,6%. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, explicou esse percentual.
O Brasil continua fora do mapa da fome. Dentro do Brasil, tivemos redução na insegurança alimentar severa de 1,2% para 0,6%. Isso significa que aproximadamente 1 milhão e 200 mil pessoas que estavam naquela situação mais grave, aquela que coloca em risco a vida, ficaram agora fora do mapa da fome.
Os dados divulgados são relativos ao período entre 2023 e 2025. De acordo com o relatório, o custo da dieta saudável no Brasil foi de US$ 4,89, em paridade do poder de compra por pessoa ao dia. Isso equivale a cerca de R$ 12,13 em poder de compra local. O relatório estima que 7,8% da população mundial enfrentou a fome, o que representa 645 milhões de pessoas, uma redução de quase 14 milhões de pessoas em todo o planeta em comparação com o triênio encerrado em 2024. Para chegar aos números do relatório sobre segurança alimentar e nutrição, foram utilizados indicadores como tamanho da população, perfil de renda e custo médio de uma cesta de alimentos saudável. Reportagem, Márcia Fernandes.
O funcionamento do comércio em feriados, de forma geral, vai depender de negociação coletiva.
É o que estabelece uma norma regulamentada por meio de portaria do Ministério do Trabalho e Emprego.
O texto também define exceções, como postos de combustíveis, hotéis, restaurantes, entre outros serviços.
O acordo assinado nesta terça-feira, que formaliza regras sobre o funcionamento do comércio em feriados, é resultado da negociação entre representantes de trabalhadores e de empregadores. O documento condiciona a abertura de determinados tipos de atividades à autorização prévia, a ser definida por convenção coletiva de trabalho, entre elas supermercados, lojas e comércio varejista em geral. De acordo com o Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego, a medida é um instrumento de equilíbrio entre as partes.
O diálogo permanente é a ferramenta mais eficiente para evitar conflitos. É o que a gente espera, que tenha maturidade das lideranças sindicais, trabalhadores, empregadores, em torno de uma mesa, um café, um chá, vocês possam encontrar soluções de problemas que parece que não tinha solução. Daí, quanto mais se conversa, pode-se ir aproximando essa possibilidade.
Na prática, o acordo impede que as empresas escalem funcionários nos feriados por decisão unilateral. Questões como o pagamento adicional, folgas e compensação de jornada também deverão ser definidas em negociação coletiva. Para Ivo Dall'Acqua, diretor da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o debate deve continuar.
A coisa não para por aqui, nós temos absoluta consciência disso, mesmo porque novas formas, novos mecanismos, novas ferramentas vêm sendo incorporadas ao mundo do trabalho. Então, eu creio que hoje nós estamos celebrando um acordo muito bem discutido, foi consensuado, mas o nosso diálogo tem que ser permanente.
As novas regras não se aplicam, no entanto, às atividades que já possuem autorização permanente para funcionar em feriados, como hospitais, hotéis, postos de combustíveis e outros serviços considerados essenciais. As empresas que descumprirem o acordo ficam sujeitas à fiscalização e à aplicação de multas administrativas. Reportagem Gabriela Noronha.
A regra se aplica exclusivamente aos feriados. O funcionamento do comércio aos domingos permanece regulamentado por lei.
Julho é o mês de conscientização sobre as hepatites virais.
A campanha Julho Amarelo chama atenção para a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento da doença, que muitas vezes evolui de forma silenciosa.
Confira na reportagem quais são os sinais de alerta e como o SUS atua no combate às hepatites.
A manicure Tabata Nepomuceno contraiu hepatite D quando criança e a tipo B depois de adulta. A doença provocou uma cirrose hepática e há 11 anos ela passou por um transplante de fígado. Hoje, ela se dedica a alertar sobre os perigos da doença.
Hoje, os maiores índices de transplante hepático no Brasil são por conta do vírus do hepatite B, hepatite C e hepatite D. O tratamento precoce evita a evolução da doença.
Os principais sintomas da hepatite são cansaço intenso, febre, náuseas e vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras. Mas isso já na fase inflamatória do fígado. O hepatologista Henrique Carvalho Rocha, do Hospital Universitário de Brasília, explica que na fase inicial da doença, os sintomas são silenciosos. Por isso, é preciso estar atento.
A grande maioria das pessoas não vão ter nenhum sinal e sintoma de que está infectado com algum vírus de hepatite. O ideal é aquela pessoa ou aquele paciente que tem alguns riscos, que tem essa preocupação e procure. E quem que são esses pacientes, né? Então, profissionais de saúde, sempre é importante ter essa avaliação, porque tem um risco aumentado, principalmente de infecção pela hepatite B, né? O modo de transmissão. Pessoas que têm relação sexual desprotegida, usuários de drogas. Então, esses pacientes que tenham risco maior, esses realmente têm que ficar vigiando.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, as hepatites virais matam mais que o vírus da AIDS. Todos os anos, mais de 1.300.000 pessoas morrem por complicações causadas por algum tipo de hepatite. A campanha Julho Amarelo reforça a importância do diagnóstico precoce e o tratamento dessas doenças, como explica Tieme Arakawa, coordenadora-geral de Vigilância das Hepatites Virais do Ministério da Saúde.
É durante esse mês que a gente tem uma série de atividades sendo realizadas para mobilização em relação à testagem, em relação à vacinação, em relação à educação em saúde, para que a gente realmente possa dar visibilidade a essas doenças que ainda são um grave problema de saúde pública.
Ainda de acordo com Arakawa, o SUS oferece diagnóstico e tratamento gratuitos.
Então, vacina da hepatite A e vacina da hepatite B estão disponíveis no SUS. A queda dos casos de hepatite A se deu muito por causa da vacinação. Em relação ao diagnóstico, a gente tem testes rápidos de hepatite B e hepatite C. São testes que são realizados dentro da unidade básica de saúde ou em qualquer outro tipo de serviço e tem um resultado em até 30 minutos.
Existem 5 tipos de hepatites virais. No Brasil, as mais comuns são causadas pelos vírus A, B e C. O tipo D é mais comum na região norte do país e a hepatite E, menos frequente em solo brasileiro, ocorre com maior facilidade na África e na Ásia. As hepatites A e E são transmitidas por ingestão de água ou alimentos contaminados, falta de saneamento básico e higiene inadequada. Já as hepatites B, C e D são transmitidas por contato com sangue contaminado, relações sexuais desprotegidas, compartilhamento de agulhas, seringas ou objetos pérfuro-cortantes e da mãe para o bebê, a chamada transmissão vertical. Reportagem Graziele Bezerra.
Agricultoras rurais podem participar da chamada pública voltada ao fortalecimento da autonomia e da geração de renda das mulheres no campo.
Serão destinados cerca de 49 milhões de reais a 67 projetos.
A chamada pública vai contemplar mulheres em todas as regiões do país. É destinada, por exemplo, a agricultoras familiares, assentadas da reforma agrária, quilombolas, indígenas e extrativistas. Os projetos selecionados vão contar com profissionais na assistência técnica para apoiar as produtoras rurais na organização da produção, no acesso às políticas públicas, na adoção de práticas agroecológicas, na comercialização e no fortalecimento das organizações coletivas. Quem explica é a presidente da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, ANATER, Loroana Coutinho de Santana.
Eles estarão realizando um acompanhamento desde a produção, passando pelo processamento, pela gestão das organizações, né, sejam elas individuais ou coletivas, até a comercialização dos produtos. Então, esse profissional é justamente a espinha dorsal para o fortalecimento dessas mulheres, né, para que elas possam, a exemplo, vislumbrar ações no âmbito da sua produção, para que elas possam gerar renda, possam ter organização na sua unidade.
A agricultora familiar Ilneia Barros participou de um curso de assistência técnica e extensão rural e conta como foi o acompanhamento.
Fiz extensão rural para que eu pudesse beneficiar os meus produtos. E através de as nutricionistas, o pessoal, me deram todo suporte para que eu viesse a ter um desempenho legal no campo e poder vender a minha mercadoria.
Os projetos deverão atender, no mínimo, 50% de mulheres negras, 30% de mulheres jovens e 30% de mulheres de povos e comunidades tradicionais, com prioridade para quilombolas e indígenas. Também terão preferência propostas voltadas a mulheres em situação de maior vulnerabilidade social, como vítimas de violência e responsáveis pelo cuidado de pessoas com deficiência. As entidades credenciadas na ANATER poderão apresentar propostas entre os dias 16 e 31 de julho de 2026 por meio do portal anater.org/chamada-pública. Reportagem Thaís de Araújo.
A garantia de que insumos essenciais cheguem a regiões remotas cortadas por rios depende das condições de navegabilidade.
Para evitar desabastecimento, especialmente no norte do país, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, reforçou o monitoramento hidroviário.
O levantamento feito em tempo real permite o planejamento da navegação em tempos de cheias ou seca dos rios.
As condições de navegabilidade dos rios brasileiros são monitoradas de forma contínua. Elas servem para orientar o transporte hidroviário, o deslocamento de pessoas e o abastecimento de cidades com combustíveis, alimentos, medicamentos e outros insumos essenciais, especialmente na região norte. Para isso, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, desenvolveu o Plano de Monitoramento Hidroviário. O levantamento considera informações como nível das águas, vazão dos rios, profundidade dos canais e outros parâmetros hidrológicos. Os dados são usados para identificar trechos com possível restrição à passagem de embarcações e para orientar o planejamento das ações de manutenção. Na região norte, o sistema acompanha essas informações em tempo real e também considera os efeitos de fenômenos climáticos, como o El Niño, que podem alterar o regime dos rios. Segundo o Ministério dos Portos e Aeroportos, as condições dos rios variam ao longo do ano por causa das chuvas e da dinâmica natural das águas. Na estiagem, o nível dos rios pode limitar a navegação em alguns trechos. Já no período de cheia, o aumento da correnteza e as mudanças no leito dos rios também podem interferir na circulação de embarcações. Com base nos dados, é possível planejar a segurança da navegação, a continuidade do transporte de passageiros e cargas e a maior confiabilidade das hidrovias brasileiras. Reportagem Edinaldo Júnior.
Há 36 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, transformou a proteção da infância e da juventude em uma rede integrada de ações.
E garantiu a implantação do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente.
O sistema reúne conselhos tutelares, delegacias, Ministério Público, Poder Judiciário.
E integra diversas áreas, como assistência social, saúde, educação, cultura e lazer, além dos canais de denúncia e fiscalização.
Vamos saber como funciona com o repórter Pablo Mundim.
O Estatuto da Criança e do Adolescente mudou a forma como o Brasil protege a infância. Com o marco legal criado em 1990, crianças e adolescentes deixaram de ser vistos apenas como pessoas que precisavam de assistência e passaram a ser reconhecidos como sujeitos de direitos. Ao longo desses 36 anos de atuação, o Estatuto estruturou uma rede de proteção composta por diferentes instituições, como explica a socióloga Enid Rocha.
Antes do ECA, as crianças e adolescentes não eram vistos como sujeitos de direitos. A gente naturalizava o envolvimento de crianças no trabalho doméstico. Hoje, com o ECA, eles passaram a ser vistos como pessoa em desenvolvimento. E a Constituição é muito clara, no artigo 227, quando ela coloca prioridade absoluta e diz assim que o Estado, a família e a sociedade têm o dever de proteger crianças e adolescentes.
A proteção integral que prevê o Estatuto é feita pelo Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, que reúne conselhos tutelares, delegacias especializadas, Ministério Público, Judiciário, Assistência Social, Saúde, Educação e canais de denúncia. Fábio Meirelles, diretor de proteção da criança e do adolescente, destaca que cada órgão tem uma função específica, mas todos trabalham de forma integrada para proteger vítimas e interromper ciclos de violência.
A rede de proteção é um conjunto de instituições, serviços, que atuam de forma integrada para garantir os direitos de crianças e adolescentes e protegê-los de qualquer forma de violência, negligência, exploração ou violação de direitos. Então, nenhuma instituição atua sozinha. A proteção, ela vai depender da articulação entre diferentes políticas públicas.
Em muitos casos, o primeiro atendimento é feito pelo Conselho Tutelar. É ele quem recebe denúncias, aplica medidas de proteção e aciona os demais serviços sempre que há ameaça ou violação de direitos. O presidente do Colegiado dos Conselheiros Tutelares de Goiânia, Rondinelli Ná Barbosa, explica qual é o papel do conselho.
Quando essas denúncias chegam até o Conselho Tutelar, a nossa primeira preocupação é em acolher, para que nós possamos fazer o encaminhamento correto, tratar essa criança ou adolescente de forma adequada e enquadrar eles no programa ou no serviço que melhor vai assistir à demanda que ele necessita.
Quando há indícios de crime, entram em ação as delegacias de proteção à criança e ao adolescente. As investigações comandadas pelas unidades especializadas buscam responsabilizar os autores e garantir que as vítimas sejam acolhidas, evitando a revitimização durante o processo, como defende a delegada Valéria Matirena.
A gente trabalha com os casos de violência contra essa criança e adolescente, que geralmente são os crimes sexuais e crimes de maus tratos. Tem muitos policiais capacitados nas unidades circunscricionais também que podem ouvir essa criança e esse adolescente vítima de violência em depoimento especial.
O Estatuto da Criança e do Adolescente é um marco legal que criou uma rede de proteção com atuação integrada. Uma responsabilidade compartilhada entre o poder público e toda a sociedade para garantir que cada criança e cada adolescente cresçam com segurança, dignidade e seus direitos respeitados. E qualquer pessoa pode ajudar ao presenciar ou suspeitar de violência física, psicológica, sexual, casos de negligência, abandono ou exploração de crianças e adolescentes, a orientação é denunciar. O Disque 100 funciona gratuitamente todos os dias e atende casos de violação de direitos humanos. Os conselhos tutelares, delegacias especializadas e da Polícia Militar também podem ser acionadas em situações de emergência. Reportagem Pablo Mundim.
Atenção, estudantes e pesquisadores! Já está aberto o prazo de inscrição para uma das principais premiações científicas do país.
O Prêmio Jovem Cientista, neste ano, busca incentivar projetos de inovação tecnológica voltados para o desenvolvimento social e sustentável.
Saiba mais com Cláudio Mário Carvalho.
As inscrições para o Prêmio Jovem Cientista 2026 seguem abertas até 14 de agosto. O tema deste ano é o uso da inteligência artificial para reduzir desigualdades e promover o desenvolvimento sustentável. A premiação contempla 5 categorias: mestre e doutor, estudante do ensino superior, estudante do ensino médio e mérito institucional, que reconhece uma universidade e uma escola pelo destaque na participação. Podem concorrer estudantes e pesquisadores que atendam aos critérios de idade e formação previstos no regulamento. Os vencedores vão receber laptops e bolsas de pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, com valores entre R$5.000 e R$40.000. As inscrições podem ser feitas pelo site jovemcientista.cnpq.br. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
O Ministério da Educação informou que a plataforma MEC Livros já registrou mais de 618 mil empréstimos virtuais.
Saiba quais as obras mais procuradas e como acessar com Raquel Mariano.
Segundo o Ministério da Educação, a plataforma MEC Livros reúne mais de 1 milhão de usuários e acumula 384 mil horas de leitura. São Paulo lidera o número de cadastros, seguido por Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Ceará. O catálogo reúne cerca de 25 mil obras e permite leitura imediata pela internet. Nos últimos 30 dias, entre os 4 títulos mais emprestados, 2 são de brasileiros. O primeiro lugar foi Torto Arado, escrito pelo baiano Itamar Vieira Júnior. O romance narra a história de duas irmãs, Bibiana e Belonísia, que, marcadas por um acidente de infância, desenvolvem uma relação profunda de dependência. A obra ainda trata da escravidão contemporânea. E em quarto lugar está A Cabeça do Santo, de Socorro Acioli, publicado em 2014, que mistura realismo mágico e cultura nordestina. A história acompanha Samuel. Ele descobre que consegue ouvir as preces secretas das mulheres para Santo Antônio ao se abrigar dentro da cabeça oca e gigantesca de uma estátua inacabada do santo. Os outros livros mais emprestados estão em segundo lugar: Noites Brancas, do russo Dostoiévski, que explora a solidão, o amor não correspondido e a ilusão. Já em terceiro lugar está A Vegetariana, de Han Kang, escritora sul-coreana, vencedora do Prêmio Nobel da Literatura. O livro conta a história de uma mulher comum que, após ter um pesadelo violento, decide parar radicalmente de consumir e cozinhar carne. Os acessos ao MEC Livros são feitos pela versão para internet e por aplicativo para dispositivos móveis. A versão web concentra 52% do tempo de uso. Mais informações em meclivros.mec.gov.br. Raquel Mariano, para a Voz do Brasil.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Em Angola, presidente do STF e do CNJ defende independência do judiciário.
Painel Justiça em Números reúne dados do Poder Judiciário brasileiro e pode ser acessado por todos os cidadãos.
Estão abertas as inscrições para a 16ª semana da execução trabalhista.
Boa noite, eu sou Marcela Luiz.
Eu sou Walter Lima.
Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Edson Fachin, defende independência do judiciário e o diálogo entre os poderes de países democráticos.
A fala ocorreu em uma aula magna em Luanda, capital de Angola, na África. Judite Aragão.
Fachin disse que essa independência existe para proteger o cidadão. Isso porque o juiz tem que decidir com imparcialidade e sem ceder a pressões políticas, econômicas ou sociais.
A independência judicial não pertence ao juiz, pertence ao cidadão. Não existe para proteger magistradas e magistrados. Existe para proteger quem será julgado por eles.
O presidente do STF e do CNJ, Edson Fachin, também deixou claro que a democracia constitucional exige diálogo constante entre os poderes.
O
Relatório Justiça em Números 2026, principal publicação estatística do Poder Judiciário Brasileiro, é feito a partir do DataJud, que é a Base Nacional de Dados da Justiça.
Além do relatório anual, o painel Justiça em Números também é feito com dados do DataJud. Marcelo Della Libera.
O painel Justiça em Números é disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça de forma online. Ele apresenta os indicadores do relatório Justiça em Números e é atualizado mensalmente. A ferramenta disponibiliza painéis de temas como direito à saúde, violência contra a mulher, crime organizado e sobre a gestão processual dos tribunais. A pesquisadora Isabelle Mota, do Departamento de Pesquisas Judiciárias, destaca um dado histórico sobre o trabalho do Poder Judiciário em 2025.
Mesmo recebendo o maior número de novos processos desde o início da série histórica em 2009, conseguimos reduzir o estoque do número de processos pendentes. E 2026 já aponta um novo recorde. Até o momento, nosso painel registra mais de 17 milhões de novos processos, acima dos 16 milhões registrados no mesmo período do ano passado.
Esse dado está disponível no painel e pode ser acessado em justiça-em-números.cnj.jus.br.
Partidos, coligações e federações já podem realizar as convenções partidárias.
As convenções vão até 5 de agosto. Estevão Furtado.
O período das convenções partidárias começou ontem, 20 de julho. A data também marcou o início do prazo para exercício do direito de resposta contra ofensas, com prazos de 24 a 72 horas, conforme o veículo de comunicação.
Estão abertas as inscrições para a 16ª semana da execução trabalhista.
Pessoas e empresas com processos em fase de execução podem inscrever ações na campanha. Larissa Batista.
Com o slogan Seu Direito por Inteiro, a iniciativa, marcada para o período de 14 a 18 de setembro em todo o país, é um esforço concentrado para localizar bens de devedores, incentivar acordos e dar mais celeridade ao pagamento dos créditos trabalhistas. Para outras informações sobre a 16ª Semana Nacional da Execução Trabalhista, acesse csjt.jus.br.
STJ suspende liminar que havia determinado paralisação da construção da ponte do Avial, no município amazonense de Tefé.
Com a decisão, foi autorizada a imediata retomada da obra. Fátima Uchoa.
Ao conceder liminar em ação popular para paralisar a construção, o TRF1 entendeu haver indícios de irregularidades na licitação para a contratação da empresa responsável pela obra. Contudo, ao atender pedido do município de Tefé, o vice-presidente do STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, no exercício da presidência, destacou que a construção da ponte do Abial busca assegurar a prestação regular de serviços públicos essenciais aos mais de 15 mil moradores da região. E é evidente o risco na demora, porque a obra depende da estiagem dos rios amazônicos para a execução.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Humberto Pinheiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Plano de educação, licença paternidade e segurança marcam o semestre no Senado. Senado vai discutir tratamento para pacientes com doenças raras. Proposta que estabelece regras para profissionais da saúde estética será discutida no Senado. Boa noite. A Comissão de Segurança Pública aprovou neste primeiro semestre uma série de projetos de lei que aumenta as penas para vários tipos de crimes, como roubo de câmeras de vigilância, combustíveis e de celulares, e para o uso de menores de idade para a prática de delitos. A comissão também votou propostas que reduzem benefícios para condenados por crimes violentos e aumentam o tempo de internação de menores infratores. Repórter Bruno Lourenço.
A Comissão de Segurança Pública aprovou o aumento das penas
apenas para crimes de furto, roubo e receptação de câmeras de vigilância e sistemas de monitoramento eletrônico. Outro projeto votado no semestre tipifica e endurece as penas para os crimes de furto e roubo de petróleo, combustíveis e derivados. Numa tentativa de conter as perfurações clandestinas e o avanço de facções criminosas sobre o mercado de distribuição, o colegiado aprovou ainda a proposta que prevê punição maior para furto de celular para a prática de fraudes e outra que dobra a pena para o furto de aparelhos celulares e aumenta a penalidade para o roubo, que é a subtração do telefone com o emprego de violência. Dois projetos relacionados a menores de idade passaram pela CSP. Um deles acrescenta nova agravante genérica ao Código Penal para punir adultos que utilizam crianças ou adolescentes para cometer crimes. Outro admite até 10 anos de internação para adolescentes infratores, como defendeu o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo.
Eu não acho razoável você explicar para uma mãe que teve a filha vítima de estupro, para um rapaz de 17 anos, que após estuprar, matou e ocultou o cadáver, ele vai ficar internado até 3 anos.
A Comissão de Segurança Pública também aprovou no semestre iniciativas que proíbem a concessão de liberdade provisória a réus acusados de crimes que resultem em morte dolosa, ou seja, cometidos com intenção, e de liberdade provisória ou medidas cautelares alternativas a presos em flagrante por crimes hediondos ou equiparados. O relator, senador Wilder Moraes, do PL de Goiás, diz que a impunidade e a soltura reiterada de criminosos perigosos alimentam os índices de violência.
Indivíduos que pratiquem delitos de tal natureza não devem ser agraciados com liberdade provisória. Criminosos que praticam crimes hediondos devem permanecer presos.
A Comissão de Segurança Pública ainda aprovou o projeto de lei que põe fim à soltura automática de presos caso a justiça atrase a revisão periódica da prisão preventiva.
O acesso a diagnóstico, medicamentos e tratamentos para pessoas com doenças raras estará em debate na Comissão de Direitos Humanos do Senado. A audiência pública vai reunir especialistas, representantes de pacientes e autoridades para discutir os desafios.